Para esse grupo de trabalho, o senhor deputado Miguel Costa Matos, que ali vangloriava-se desta lei, que não é sua, mas é uma lei do Parlamento, a Lei do Clima, e não teve o cuidado de indicar um nome para o grupo de trabalho e, coordenando esse grupo de trabalho, o Partido Socialista nunca permitiu que esse grupo de trabalho desenvolvesse qualquer diligência. Portanto, não sejamos hipócritas, vamos tratar isto com pés e cabeça e não queiramos bloquear o processo de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental com pés e cabeça, como parece que é aquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos quer fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, para uma intervenção, 1 minuto e 1 segundo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado O Carneiro, a sua intervenção, de facto, demonstra que quer reduzir a discussão parlamentar apenas àquilo que são os temas que vos interessam. Mas, de facto, este Parlamento aprovou, também com o voto do PSD, a Lei de Bases do Clima, que inclui um conjunto de preceitos ao processo orçamental que já foram cumpridos não só pelo Partido Socialista, mas também pelo Governo da Aliança Democrática que o seu partido suporta. E, portanto, o que o Sr. Deputado ignora é que não é por discutirmos uma parte que não podemos discutir o conjunto. E, por isso, apesar de nós estarmos disponíveis para, em fase de especialidade, aguardarmos pelo Governo, para o Governo fazer a parte que lhe compete e que já podia ter feito, aliás, de fazer a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, tendo em conta as novas regras orçamentais europeias que já estão aprovadas, onde já foi entregue o Plano de Médio Prazo, onde o Plano de Médio Prazo já foi aprovado. Enfim, Sr. Deputado, quando o Governo entregar, podemos concluir a especialidade. Mas não deixemos fazer esta parte. Em relação à legislatura anterior, Sr. Deputado, importa dizer que já na altura estava em curso a reforma das regras europeias, que só foi concluída após o término da anterior legislatura. E, portanto, Sr. Deputado, não foi por isso, foi por isso que não se fez no passado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Para o encerramento, Sr. Deputado Inês de Sousa Real, se faz favor. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se é certo que em relação à mineração em mar profundo há hoje um amplo consenso em relação a que temos que ter uma moratória e que pelo menos os partidos do espectro democrático e responsáveis do ponto de vista progressista em matéria climática, no que diz respeito à lei do enquadramento orçamental, não posso deixar de referir que a mesma só não avançou na legislatura passada porque não houve um consenso das maiores bancadas que representam este Parlamento. Mas não podemos deixar de nos esquecer que hoje temos de ter presente uma palavra e uma ação, que é governar com responsabilidade, legislar com responsabilidade, porque falarmos de clima é falarmos da segurança de todas e de todos nós. É falarmos não apenas de matérias que aqui hoje foram questionadas, como a igualdade de género, de factos e evidências científicas que são contrários àqueles que são negacionistas do clima, porque não podemos ignorar não só que as evidências científicas nos dizem que a mineração tem consequências e impactos não apenas ao nível dos ecossistemas, da biodiversidade, mas dos sedimentos e das plumas que são levantadas e que podem trazer danos irreversíveis para esses mesmos ecossistemas, mas há um facto incontornável. Portugal, apesar de ter sido pioneiro na Lei de Bases do Clima através desta Assembleia, é também um dos países mais afetados pelos efeitos extremos das alterações climáticas. E temos, por isso, o dever de proteger as populações. E por isso eu volto à palavra que evoquei, responsabilidade. E como é preciso, de facto, legislarmos com responsabilidade, longe de populismos, longe de há partes que procuram fazer ruído e desviar o debate, os partidos do espectro democrático têm um caminho a fazer na especialidade. O PAN contribuiu não só com este debate, mas também com as propostas que traz para a mineração e para a lei do enquadramento orçamental. Estamos disponíveis para trabalhar na especialidade, porque recordamos que não podemos olhar para o mar apenas numa perspectiva economicista. Mas mesmo que olhemos sobre essa perspectiva, é a economia verde e azul que é a esperança do futuro para um país mais resiliente, mais sustentável e mais progressista. E por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, porque não há planeta B e isto não pode ser apenas um chavão, convidamos todos os demais partidos que hoje se uniram de forma séria neste debate a fazermos este trabalho na especialidade e mais uma vez sermos também pioneiros a partir daqui do Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Vamos entrar no ponto 3, projeto de resolução número 463, apresentado pelo Partido Socialista e que tem vários arrastamentos, que recomenda ao Governo que reconheça de forma imediata o Estado da Palestina. E aproveito para dar a conhecer à Câmara e saudar, em particular, a presença na galeria da Sra. Embaixadora da Palestina em Lisboa, que se encontra a assistir aos nossos trabalhos e este ponto em concreto. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Pedia o favor. Foi a indicação que me chegou aqui à mesa, tal como me chegou à mesa. Para uma primeira intervenção, eu tenho aqui a indicação que a primeira intervenção neste ponto é da Sra. Deputada Alexandra Leitão, certo? Está bem. Faz favor, dispõe de 7 minutos para efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a tragédia que se desenrola diariamente na Palestina e em Israel interpela-nos enquanto seres humanos e exige uma tomada de posição clara e corajosa por parte de toda a comunidade internacional. O projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o reconhecimento imediato do Estado da Palestina, funda-se, por isso, num sentimento de urgência e de responsabilidade histórica. O direito dos palestinianos à autodeterminação e ao reconhecimento do seu Estado resulta de vários textos de direito internacional e tem vindo a ser amplamente reconhecido pela comunidade internacional. Desde 1947, com a aprovação da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, ficou estabelecido o Plano de Partilha da Palestina, que previa a criação de dois Estados, um judeu e um palestiniano. No entanto, enquanto o Estado de Israel se tornou uma realidade em 1948, o Estado da Palestina permanece um objetivo por concretizar. Em 1974, uma resolução das Nações Unidas voltou a reafirmar os direitos inalienáveis do povo palestiniano, incluindo o direito à autodeterminação, independência e soberania. Os acordos de Oslo, assinados em 1992, trouxeram uma esperança renovada para a concretização da solução dos dois Estados, permitindo a coexistência pacífica entre Israel e a Palestina. Infelizmente, essa esperança desvaneceu-se ao longo dos anos devido a uma sucessão de eventos trágicos e ao impasse nas negociações. Recentemente, temos assistido a uma enorme escalada da violência. O abominável ataque terrorista do Hamas a 7 de outubro resultou na perda de mais de 1.200 vidas israelitas. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva devastadora que já provocou a morte de mais de 45 mil palestinianos, incluindo cerca de 13 mil crianças e centenas de trabalhadores humanitários. Metade da população de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas, está em condições catastróficas no que respeita à alimentação e aos cuidados médicos. E muitas crianças morreram vítimas de má nutrição, ao ponto da ONU afirmar que das 700 mil pessoas mais famintas do mundo, 4 em cada 5 habitam a faixa de Gaza. A decisão de reconhecer o Estado da Palestina ganhou ainda mais justificação no atual contexto europeu, tendo em conta a evolução verificada em 2024. Países como Espanha, Noruega, Irlândia e Eslovénia já deram esse passo, enviando uma mensagem clara de compromisso com a paz e com a justiça. Portugal não deve ficar para trás. Este reconhecimento torna-se ainda mais importante depois de o Ministro das Finanças do Governo israelita ter afirmado publicamente a intenção de, em 2025, estender a soberania de Israel à Cisjordânia ocupada ao arrepio do direito internacional. Mais recentemente ainda, o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, defendeu a retirada da população da Faixa de Gaza e o envio dos palestinianos para o Egito e para a Jordânia, afirmando que a solução é limpar a zona destruída pela guerra, enquanto milhares de deslocados aguardam o regresso a casa, bloqueado pelo governo de Israel. No contexto atual existe, pois, o risco sério de se tomarem decisões que irão pôr definitivamente em causa a possibilidade de haver um Estado da Palestina independente, o que torna imperioso o seu reconhecimento. É por isso urgente que Portugal reconheça imediatamente o Estado da Palestina. Este é um passo necessário para a concretização da solução dos dois Estados, que é, por sua vez, o único caminho viável para uma paz justa e duradoura. Esta resolução recomenda também que se aprofundem as relações diplomáticas entre Portugal e a Palestina, conferindo à sua missão diplomática em Lisboa o estatuto de embaixada, reforçando a nossa posição no sentido da promoção de um diálogo diplomático e construtivo na região. Permitam-me terminar citando as palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A catástrofe em Gaza é nada menos do que um colapso total da nossa humanidade comum. O pesadelo tem de acabar. Não podemos continuar a olhar para o lado. É tempo de agir. O reconhecimento do Estado da Palestina é um ato de justiça, um contributo essencial para a paz e um imperativo moral. É tempo de Portugal estar do lado certo da história. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito para cumprimentar, porque não tinha feito essa anotação, a presença e cumprimentar o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, que também se encontra aqui para participar neste ponto da ordem de trabalhos. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português. 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, queria começar por cumprimentar a senhora embaixadora da Palestina aqui presente. Quanto tempo mais é preciso para o Estado português reconhecer o Estado da Palestina? Há décadas que o povo palestiniano luta pela sua autodeterminação, pelo seu legítimo direito a um Estado soberano, independente e viável. É um povo martirizado pela ocupação, a agressão, a guerra por parte de Israel. Israel recusa-se a cumprir o direito internacional, as inúmeras resoluções da ONU que determinam a existência de dois Estados. Nestas mais de 7 décadas, Israel foi responsável pelas maiores atrocidades contra o povo palestiniano, com o objetivo de inviabilizar o Estado da Palestina, da expulsão dos palestinianos das suas casas e terras, ocupação, construção de colonatos, construção do muro ilegal, apropriação de recursos naturais, restrição da mobilidade da população palestiniana, presos políticos, incluindo menores. Israel tem sido imparável na violação dos direitos humanos com a cumplicidade dos Estados Unidos da América e da União Europeia. O que falta para que o governo português reconheça o Estado da Palestina? Apenas a sua vontade política. Portugal já integra a minoria de países que não reconhecem o Estado da Palestina. Mais de 140 países membros da ONU reconhecem a Palestina, muitos dos quais integram a União Europeia. O reconhecimento do Estado da Palestina é uma decisão soberana que só depende de nós e de mais ninguém. Reconhecer hoje o Estado da Palestina é um ato de justiça para com o povo palestiniano, mas é ainda mais relevante para travar a barbárie de Israel contra o povo palestiniano, que só nos últimos meses levou à morte de mais de 45 mil palestinianos, mais de 100 mil vítimas e à privação de bens essenciais.